Esta é uma leitura do livro Minha Vida, a narrativa autobiográfica do fundador da antroposofia, escrito por Rudolf Steiner e publicado pela editora Antroposófica. E este é o sexto capítulo. Na área pedagógica, o destino me trouxe uma tarefa especial. Fui recomendado como educador a uma família em que havia quatro meninos. A três deles eu tinha de ministrar apenas aulas de preparação para o ensino elementar e mais tarde aulas de reforço para o nível intermediário. O quarto, que tinha aproximadamente 10 anos, foi-me confiado para a educação completa. Ele era o filho que preocupava os pais, especialmente a mãe. Quando cheguei à casa, ele mal tinha adquirido os primeiros elementos da leitura, da escrita e do cálculo. Em seu desenvolvimento corporal e anímico, era considerado deficiente num estágio tal que se duvidava na família de sua capacidade de aprendizagem. Seu pensar era lento e pesado. Mesmo o menor esforço mental ocasionava dor de cabeça, diminuição da vitalidade, palidez e um comportamento anímico inquietante. Depois de ter conhecido a criança, julguei que uma educação correspondente a esse organismo corporal e anímico deveria despertar as capacidades dormentes e propus aos pais de me encarregar de sua educação. A mãe do menino demonstrou confiança nessa proposta, e com isso eu pude assumir essa tarefa pedagógica especial. Eu precisava encontrar o acesso a uma alma que se achava inicialmente como num estado semelhante ao sono, e que, paulatinamente, tinha de ser levada a ganhar domínio sobre as manifestações do corpo. De certo modo, primeiro era necessário ligar a alma ao corpo. Eu estava imbuído da convicção de que o menino possuía grandes, porém encobertas capacidades espirituais. Isso tornou minha tarefa profundamente gratificante. Logo eu pude conduzir a criança a uma carinhosa afeição por mim. Isto fez com que o mero contato com ela levasse a despertar as capacidades anímicas dormentes. Para o menino, eu tinha de pensar em métodos especiais. Cada quarto de hora que se estendesse além de certo tempo destinado ao ensino, ocasionava um prejuízo ao estado de saúde. Havia disciplinas com as quais o menino só podia se relacionar com grande dificuldade. Essa tarefa pedagógica se tornou para mim uma rica fonte de aprendizado. A didática que eu tinha de aplicar me abriu uma perspectiva da relação entre o anímico espiritual e o corpóreo no ser humano. Ali eu fiz meu verdadeiro estudo de fisiologia e psicologia. Percebi como educação e ensino precisam tornar-se uma arte baseada em real conhecimento do ser humano. Um princípio econômico. Eis o que eu tinha de realizar cuidadosamente. Frequentemente tinha de me preparar durante 2 horas para meia hora de aula, a fim de configurar a matéria de modo a poder alcançar um máximo da capacidade de desempenho do menino no menor tempo e com a menor exigência possível das forças mentais e corporais. A sequência das matérias tinha de ser cuidadosamente ponderada. Toda a distribuição do dia tinha de ser objetivamente determinada. Eu tive a satisfação de ver o garoto conseguir recuperar o ensino elementar em 2 anos e passar pelo exame de admissão no liceu. Seu estado de saúde também melhorara sensivelmente. A hidrocefalia existente regredia de maneira acentuada. Pude sugerir aos pais que enviassem o garoto à escola pública. Pareceu-me necessário que ele tivesse seu desenvolvimento vital no convívio com outros meninos. Permaneci junto a essa família como educador por vários anos e me dediquei particularmente a esse menino, que dependia totalmente de seu caminho escolar permitir à sua atividade doméstica continuar dentro do espírito em que havia começado. Então tive a oportunidade de aperfeiçoar meus conhecimentos de grego e de latim, da maneira já mencionada, pois tinha de dar aulas de reforço das matérias do liceu a este e a mais um outro menino da família. Devo agradecer ao destino por ter me conduzido a uma tal situação de vida, pois dessa forma adquiri, de maneira viva, um conhecimento da natureza humana que não poderia ter adquirido tão vivamente por outro caminho. Além disso, fui aceito na família de um modo extraordinariamente carinhoso. Formou-se uma bela comunhão na convivência com ela. O pai do menino atuava como representante no comércio de algodão importado da Índia e da América. Eu pude obter uma perspectiva do andamento do negócio e de muitos fatos correlatos. Com isso, também aprendi muito. Vi por dentro a gestão de um ramo extraordinariamente interessante do comércio de importação. Pude observar as relações entre parceiros de negócio e o encadeamento de diversas atividades comerciais e industriais. Meu pupilo pôde ser acompanhado durante o estudo no liceu. Fiquei ao seu lado até a penúltima série deste. Aí ele progredira tanto que não precisava mais de mim. Após terminar o liceu, ele frequentou a faculdade de medicina, formou-se médico e, como tal, faleceu vítima da Primeira Guerra Mundial. A mãe, que por minha atividade com o filho viera a ser minha amiga fiel, e que estava ligada pelo mais íntimo amor a esse filho, dependente de cuidados, faleceu logo em seguida a ele. O pai já havia deixado este mundo mais cedo. Boa parte de minha juventude está ligada à tarefa que se ensejou a mim desse modo. Durante vários anos, a cada verão, eu acompanhava a família de meus pupilos ao lago Ather, em Salzkammergut, vindo assim a conhecer a maravilhosa natureza alpina da Alta Áustria. Consegui paulatinamente desfazer-me das aulas particulares que, no início dessa minha atividade como educador, eu ainda ministrava a outros. Assim, sobrava-me tempo para continuar meus estudos. Antes de ingressar nessa família, eu tivera pouca oportunidade em minha vida de participar de brincadeiras infantis. E assim aconteceu de meu tempo de brincar cair nos meus 20 anos. Aí eu também tive de aprender como se brinca, pois tinha de conduzir os jogos e fiz com grande satisfação. Acredito até mesmo que em minha vida não brinquei menos do que as outras pessoas. Só que o que normalmente se faz antes dos 10 anos, eu recuperei entre os 23 e os 28. Foi nessa época que ocorreu de eu me ocupar com a filosofia de Eduard von Hartmann. Estudei sua teoria do conhecimento, sentindo uma contínua contradição se agitar em mim. Repugnava-me profundamente a opinião de que o verdadeiro, verdadeiramente real, se encontre inconsciente por detrás das vivências da consciência, não passando estas de um reflexo irreal, pictórico, da realidade. A isto eu contrapunha que as vivências da consciência podem mergulhar no verdadeiramente real, mediante um fortalecimento interior da vida anímica. Eu tinha clareza sobre o fato de que o divino espiritual se revela no ser humano quando este torna possível essa revelação por meio de sua vida interior. O pessimismo de Eduard von Hartmann parecia-me o resultado de um questionamento totalmente errado feito à vida humana. Eu tinha de conceber o ser humano almejando a meta de buscar na fonte de seu íntimo o que lhe preenchesse a vida para sua satisfação. Dizia a mim mesmo, dois pontos, se a ordem universal proporcionasse de antemão ao ser humano uma vida ótima, como é que ele poderia fazer fluir aquele manancial existente dentro dele? A ordem exterior do mundo chega a uma fase de sua evolução em que repartiu coisas boas e más entre os objetos e fatos. Só então o ser humano desperta para a própria consciência e conduz a evolução adiante, não recebendo dos objetos e fatos, mas apenas do manancial da existência, o rumo a ser seguido em liberdade. Já formular a questão do otimismo e do pessimismo me parecia contrariar a livre natureza do ser humano. Eu me perguntava muitas vezes, dois pontos, como poderia o ser humano ser o livre criador de sua suprema felicidade, caso certa dose de felicidade lhe fosse atribuída pela ordem exterior do universo? Em compensação, a fenomenologia da consciência ética de Hartmann me atraía. Aí, achava eu, a evolução ética da humanidade é acompanhada junto ao fio condutor do fato a ser observado empiricamente. A especulação pensamental, conforme acontece na teoria do conhecimento e na metafísica de Hartmann, não é dirigida a um ser desconhecido situado além da consciência. E sim, e isso pode ser vivenciado como ética. É captada em sua manifestação. E para mim estava claro que nenhuma especulação filosófica está autorizada a pensar para além da manifestação, caso queira se aproximar do verdadeiramente real. Os próprios fenômenos do mundo revelam esse verdadeiramente real desde que a alma consciente esteja pronta para captá-lo. Quem só acolhe na consciência o que é captável pelos sentidos é capaz de buscar o verdadeiramente existente numa região situada além da consciência. Quem capta o espiritual na contemplação fala dele como de algo do aquém, e não de um além no sentido gnosiológico. A mim parecia simpática a maneira de Hartmann encarar o mundo da ética, pelo fato de ele ter, nesse caso, reprimido totalmente seu ponto de vista do além, restringindo-se ao que é observável. Era pelo aprofundamento nos fenômenos, até o ponto de eles desvendarem sua natureza espiritual, que eu queria chegar ao conhecimento do ser, e não por reflexão sobre o que se encontraria por detrás dos fenômenos. Como eu sempre almejava captar uma realização humana segundo o seu lado positivo, a filosofia de Eduard von Hartmann se me tornou valiosa, embora me repugnasse sua orientação básica e sua concepção da vida, pois ela esclarece muita coisa nos fenômenos e de maneira incisiva. E também encontrei naqueles livros do filósofo do inconsciente, que a princípio eu rejeitava, muita coisa que me era extraordinariamente estimulante. O mesmo me ocorreu com os textos populares de Eduard von Hartmann, que tratavam de problemas histórico-culturais, pedagógicos e políticos. Eu encontrei nesse pessimista concepções sadias sobre a vida de um modo como não encontrara em muitos otimistas. Justamente em sua presença, senti o que precisava, dois pontos: poder reconhecer, mesmo que tivesse de discordar. Passei muitas noites no lago de Ather, quando podia deixar meus pirralhos entregues a si próprios, e depois de ter admirado o céu estrelado do terraço da casa, estudava a fenomenologia da consciência ética e a consciência religiosa da humanidade em sua evolução gradual. Enquanto eu lia essas obras, adquiria uma segurança cada vez maior em meus próprios pontos de vista gnosiológicos. Atendendo a uma recomendação de Schroer, em 1882, Joseph Kirchner convidou-me a editar, no contexto da Bibliografia Nacional Alemã, os escritos científicos de Goethe, acrescentando introduções e comentários subsequentes. Schroer, que para esta grande coletânea havia assumido ele próprio os dramas de Goethe, devia escrever um prefácio introdutório para o primeiro dos volumes aos meus cuidados. Neste, explicou a posição de Goethe como poeta e pensador na vida cultural moderna. Ele via na cosmovisão da era científica posterior a Goethe um declínio em relação ao ápice espiritual que Goethe alcançara. A tarefa que me coubera mediante a edição dos escritos científicos de Goethe foi caracterizada nesse prefácio de modo abrangente. Para mim, essa tarefa significava um acerto de contas com as ciências naturais, de um lado, e com toda a cosmovisão de Goethe, de outro. Já que teria de vir a público com tal discussão, eu tinha de levar a certo desfecho todos os elementos da cosmovisão alcançada por mim até esse momento. Até essa época, minha atividade como autor se havia limitado a alguns artigos de jornal. Para mim, não foi fácil redigir de uma maneira que me parecesse digno de ser publicado o que residia em minha alma. Eu sempre tinha a sensação de que aquilo que eu havia elaborado no íntimo viria a fazer triste figura se eu tivesse de fixá-lo numa redação pronta. Assim, todas as minhas tentativas como autor se tornaram uma constante fonte de insatisfação. A mentalidade que reinava nas ciências naturais, desde o começo de sua grande influência sobre a civilização do século XIX, parecia-me imprópria para um entendimento do que Goethe almejava em relação ao conhecimento da natureza e até certo grau também havia alcançado. Eu via em Goethe uma personalidade que, devido à maneira especialmente espiritualizada pela qual relacionara o ser humano com o mundo, era também capaz de integrar corretamente o conhecimento da natureza à totalidade da atividade criadora do ser humano. A mentalidade da época em que eu nascera só me parecia apropriada para desenvolver ideias acerca da natureza inanimada. Eu a considerava impotente para se aproximar da natureza viva com as forças cognitivas. Dizia a mim mesmo que, para se conseguirem ideias que possam transmitir o conhecimento do orgânico, primeiro é necessário vivificar os próprios conceitos intelectuais adequados à natureza inorgânica, pois estes me pareciam mortos e também por isso aptos somente a captar o morto. O modo como as ideias se vivificaram no espírito de Goethe, como elas se tornaram figurações ideativas, foi o que eu procurei expor a fim de esclarecer a visão goetiana da natureza. O que Goethe pensara e elaborara acerca deste ou daquele âmbito do conhecimento da natureza parecia-me de menor significação ao lado da descoberta central que eu tinha de atribuir a ele. Eu via isso no fato de ele ter descoberto como devemos pensar sobre o orgânico a fim de nos aproximarmos cognitivamente dele. Eu achava que a mecânica satisfaz a necessidade de conhecimento pelo fato de se desenvolver no espírito humano de uma maneira racional, conceitos que ela então vê realizados na experiência sensorial do mundo sem vida. Goethe se encontrava diante de mim como o fundador de uma ciência biológica que se relaciona da mesma maneira com o elemento vivo. Quando, na história da vida espiritual moderna, eu observava Galileu, não podia deixar de notar como ele, mediante o desenvolvimento de conceitos sobre o inorgânico, deu forma à ciência natural moderna. O que ele fez pelo mundo inorgânico, Goethe almejou para o mundo orgânico. Para mim, Goethe se tornou o Galileu da biologia. Para o primeiro volume dos Escritos Científicos de Goethe, eu tive de elaborar inicialmente suas ideias sobre a metamorfose. Foi-me difícil expressar como se relaciona a viva figura ideativa, que possibilita conhecer o orgânico, com a ideia não figurada, adequada à compreensão do inorgânico. Parecia-me, no entanto, que para minha tarefa tudo o que importava era tornar esse ponto corretamente visível. Na cognição do inorgânico, os conceitos são enfileirados lado a lado para se visualizar o conjunto de energias que produzem um efeito na natureza. Diante do orgânico, de cada conceito, é necessário fazer surgir um outro, de modo que na viva transformação progressiva de conceitos surjam imagens daquilo que se manifesta na natureza como seres figurados. Goethe almejou isso ao tentar manter no espírito A respeito da folha vegetal, uma imagem ideativa que não fosse um conceito rígido e sem vida, mas um conceito que pudesse se apresentar nas mais diversas formas. Fazendo no espírito essas formas se desenvolverem uma da outra, constrói-se então a planta inteira. Reproduz-se de maneira ideativa, dentro da alma, o processo pelo qual a natureza configura a planta de maneira real. Procurando conceituar o ser vegetal desse modo, estamos com o espírito muito mais próximos do natural do que ao captarmos o inorgânico com conceitos não figurados. Em relação ao inorgânico, captamos apenas um espectro espiritual daquilo que, na natureza, existe de modo isento de espírito. No devir da planta, contudo, vive algo que possui uma semelhança remota com aquilo que, no espírito humano, surge como imagem dessa planta. Vem-se a perceber como a própria natureza, ao produzir o orgânico, leva a efeito dentro de si a entidade espiritualmente similar. O fato de Goethe, em sua teoria da metamorfose, ter rumado no sentido de conceber as atuações orgânicas da natureza em similaridade com o espírito, foi o que eu quis mostrar na introdução aos seus escritos botânicos. Para a maneira de pensar de Goethe, parecem ter ainda mais similaridade com o espírito as atuações na natureza animal e na infraestrutura natural, física, do ser humano. No tocante ao âmbito animal-humano, Goethe partiu da descoberta de um erro que ele notou em seus contemporâneos. Estes queriam reservar para a base orgânica do ser humano um lugar de destaque na natureza, procurando alguns diferenciais entre ser humano e animal. Encontraram um deles no osso intermaxilar, que os animais possuem e no qual se assentam os dentes caninos superiores. No ser humano, faltaria esse osso intermediário no maxilar superior, entre chaves mandíbula. Seu maxilar superior estaria constituído por um único segmento. A Goethe, isso parecia um erro. Para ele, a figura humana é uma transformação da figura animal para um nível superior. Tudo o que se manifesta na formação animal também deve existir na humana, porém elevado a uma forma superior, de modo que o organismo humano possa tornar-se o suporte do espírito autoconsciente. É na elevação da forma integral do ser humano que Goethe vê a diferença deste em relação ao animal, e não no detalhe. Gradativamente, vêm-se as forças criadoras orgânicas se tornarem mais similares ao espírito na medida em que, na contemplação, se acende do ser vegetal às diferentes formas animais. Na figura orgânica do ser humano, atuam forças criadoras espirituais que produzem uma metamorfose mais elevada na formação animal. Essas forças estão presentes no devir do organismo humano e, finalmente, se revelam como espírito humano depois de terem plasmado, na base física natural, um recipiente capaz de acolhê-las em sua forma existencial livre, entre chaves das leis da natureza. Nessa visão goetiana do organismo humano, já me parecia existir antecipadamente tudo o que de justificado se disse mais tarde, com base em Darwin, sobre o parentesco entre o ser humano e o animal. Mas também me parecia ser desmentido tudo o que fosse injustificado. A concepção materialista das descobertas de Darwin leva a formar, com base no parentesco do ser humano com os animais, ideias que negam o espírito onde este surge em sua forma mais elevada na existência terrena, no ser humano. A concepção goetiana leva a ver na configuração animal uma criação do espírito, só que sem ter atingido o grau em que o espírito possa viver como tal. Aquilo que vive no ser humano como espírito atua criativamente na forma animal situada num grau anterior, e no ser humano transforma essa forma de maneira tal que ela não só possa se manifestar como algo atuante e criativo, mas seja capaz de se autovivenciar. Vista desse modo, a visão goetiana da natureza torna-se uma visão que, ao seguir gradativamente o devir natural do inorgânico para o orgânico, transfere pouco a pouco a ciência natural para uma ciência do espírito. Apresentar isto foi o que me importou sobremaneira na exegese dos escritos científicos de Goethe. Por isso, concluí minha introdução explicando como o darwinismo, com seu colorido materialista, compõe uma visão unilateral que deveria ser sanada pela maneira goetiana de pensar. O modo como se deveria exercer a cognição a fim de penetrar nos fenômenos da vida é o que eu queria mostrar na observação da ciência orgânica de Goethe. Logo senti que essa observação necessitava de uma base que a sustentasse. A essência da cognição era, naquela época, exposta por meus contemporâneos de uma maneira incapaz de se aproximar da concepção de Goethe. Os teóricos do conhecimento tinham diante de seus olhos a ciência natural de então. O que eles diziam sobre a essência do conhecimento só valia para a compreensão da natureza inorgânica. Não podia haver nenhuma consonância entre o que eu tinha a dizer sobre o método cognitivo de Goethe e as teorias do conhecimento em voga naquela época. Por isso, o que eu expusera, apoiando-me na ciência orgânica de Goethe, me conduziu novamente à teoria do conhecimento. Eu tinha diante de mim opiniões como a de Otto Liebman, as quais afirmavam, de diversas maneiras, que a consciência humana nunca poderia sair de si própria. Ela deveria conformar-se em viver dentro do que a realidade lhe envia para a alma e que se apresenta nela de forma espiritual. Vendo-se a coisa assim, não se pode dizer que no modo de ver de Goethe se encontre algo afim com o espírito na natureza orgânica. Deve-se buscar o espírito dentro da consciência humana, não considerando aceitável uma observação espiritualista da natureza. Constatei que, para o método cognitivo de Goethe, não existe nenhum estudo gnoseológico. Isto me levou a fazer uma tentativa de, ao menos, esboçá-lo. Escrevi minha gnoseologia da cosmovisão goetiana, por uma necessidade interior, antes de trabalhar nos outros volumes da obra científica de Goethe. O livrinho ficou pronto em 1886. E este é o fim do sexto capítulo.